Band News na área. Com Lima Solto.
Oferecimento: Boteco JP, o point dos amigos no bairro dos Estados. Siga o Instagram, @BotecoJP.
Vamos que vamos, um grande abraço, muito boa tarde a você, torcedor e torcedora de todo o meu Brasil. Estou chegando a partir de agora, entrando em campo, no campo do seu rádio, a melhor equipe de esportes da Paraíba. É o Band News na área, nesta tarde de segunda-feira, e vamos direto com as manchetes do programa de hoje. Botafogo da Paraíba volta a jogar mal, perde para a Aparecidense e, infelizmente, né, está eliminado da Série C, mas o calendário de 23 está completinho. Time pouco ofereceu perigo ao time goiano e acabou pecando, né, com a perda da classificação para a fase que parecia próxima demais. Parecia, mas infelizmente ela não veio. Campinense perde do Volta Redonda e finaliza a Série C de forma ainda mais melancólica, né? O Campinense termina na lanterna. Derrota por 1-0 para os cariocas rende a Raposa a pior campanha da história na Série C no atual formato. Aliás, esse formato agora é o Campinense já pegou, né? O formato, exato, foi diferente do formato de 21. Ao fim da rodada, né, a Série C define classificados e rebaixados da temporada 2022. Série D já sabe quem vai duelar no mata-mata que vale o acesso à terceirona de 2023. Tiquinho Soares desembarca no Rio de Janeiro para jogar pelo Botafogo Carioca. Tudo isso e muito mais no Band News na área, que já começou. Abraçando a você, né, torcedor, 5 da tarde, mais 2 minutos. Agradecer do fundo do meu coração a toda a torcida que nos deu a honra, né, da grande audiência, massacrada audiência da grande decisão, né, do Botafogo da Paraíba. Realmente foi uma audiência super 10. Estive aqui ao lado do nosso querido Cacá Barbosa, do professor União, do Wellington Alves, nas reportagens do João Bosco Sátiro na Central do Apito. E foi uma grande, mas uma massacrada na concorrência. Eu fico muito feliz, né? Porque esse canal é muito forte, o nome Band é muito forte, o Band do esporte é muito forte. Então, chegamos nessa casa aqui no dia 11 de junho, né? Pegamos o bonde andando, não fizemos o Campeonato Paraibano, pegamos um pouquinho aí do Campeonato Brasileiro e agora é planejar para 2023, nessa casa tão maravilhosa que recebeu a equipe de esporte, né? E o ano não acabou, né? O ano ainda não acabou, mas aqui eu quero... É verdade, eu continuo aqui, né, agradecendo ao torcedor brasileirão da Série C por mais um brasileirão que eu narrei, o meu nono brasileirão da Série C que eu narro, que eu acompanho de perto, sei o que é difícil lá dentro, né, professor, né, a gente conhece o que é complicado, dois anos de pandemia, rendas... não foram aquela renda que a direção esperava, torcedor um pouco afastado, mas isso aí não faz parte, né? Isso aí eu quero saber é do atual. Infelizmente, né, o poder privado também não ajuda muito, e aí fica nisso. Infelizmente não deu, agora é fazer aquela palavra mágica, planejamento, e com certeza esperar que o Botafogo realmente faça uma campanha melhor em 2023 do que essa de 2023. Pegar os erros. Achamos um erro que foi o do centroavante. Aí conseguimos um centroavante. Perdemos um meia. Aí o meia também não deu certo esse ano. Quer dizer, a gente consertou um lado, professor União. Consertou um lado e ficou o meio que realmente não corresponderam os jogadores que foram contratados. Eles não corresponderam, né, ao pedido dos seus treinadores. Às vezes tem jogador que, né? Por exemplo, tem muitos jogadores que chegam no treinador e vira a cabeça e às vezes o cara encaixa, mas tem jogador que não encaixa. Então foi isso, o Gerson Guzmão foi, Itamar chegou, e aí o torcedor fica de cabeça inchada, e aí vamos que vamos partir para um próximo ano, né, com mais vitórias, com mais resultados. Professor Neon, no comecinho aqui do programa, deixa eu agradecer ontem, ontem eu estava na correria danada, acordei muito cedinho, porque eu fui convidado, professor Neon, é o meu amigo Maurício, lá da comunidade do Boa Esperança.
Do Cristo, né?
Do Cristo. Não.
É... Boa Esperança.
Não, Boa Esperança não. É o Planalto da Bela Vista.
Planalto da Bela Vista.
É, que fica no Valentina. É, Valentina de Figueiredo, viu? No Valentina, ali por trás do Detran do Valentina. E a final do Campeonato Amador, professor Neão, que reuniu um bom público. Acho que tinha ali umas 2.000 pessoas assistindo a final envolvendo Marimbondo contra a equipe do Napoli. Napoli e Marimbondo. A vitória foi do Marimbondo. O Marimbondo ganhou pelo placar de 1-0. O gol foi do Lucas. E eu estive lá prestigiando com... fazendo uma verdadeira festa, eu, o Wellington Alves, o convite, agradecer mais uma vez, muito bom participar, professor Neão, bati muitas fotos, torcedor, ô Lima, Lima, Band News, que coisa boa, é bom ter você aqui no nosso bairro, então fiquei muito feliz e honrado, né, por ter participado de uma festa tão bonita, tão bacana, que é do esporte amador, lá da Bela, do Planalto da Bela Vista. Encontrei Rivaldo Leite, João, o nosso querido Caruçu, e outros grandes desportistas, o Cali FIFA, aí encontrei o Cali FIFA por lá também, foi uma festa muito bonita, o Propa Show deu um show na sonoplastia lá, e foi muito bonito, então parabéns aí à equipe do Marimbondo pela conquista, o campeonato que teve 7 meses sem gols marcados, o 100º gol foi marcado ontem, e eu peguei a fichazinha lá e vi, e eu narrei o 100º gol dessa competição, que foi muito bem organizada, parabenizar o Maurício, o Dedé, e a todos da comissão organizadora. Isto posto, como diz, né, o Matuto, vamos aqui ao boa tarde do professor União. Professor União, um abraço para você, boa tarde, seja bem-vindo, é mais um Band News na área, boa tarde, Una.
É, boa tarde, Lima, um abraço ao nosso... DJ Oscar Neto. DJ nobre Oscar Neto, né? Primeiro, Lima, o que muito... Tô esse ano, já vou para 38 anos de rádio, né? E aquela história, uma equipe nunca é um sucesso de um.
Não tenho dúvida.
Uma equipe é um sucesso de todos. E eu quero que lhe diga com toda sinceridade. Já passei pelo Arapuã, passei pela Correio, passei pela Tabajara. Na Tabajara, só uma pequena contribuição ao esporte paraibano de 34 anos. Mas essa nossa equipe aqui é uma equipe hoje que me orgulho muito, tá? Nosso companheiro Lima Souto, o Elton Alves, o Vitor Oliveira, o nosso Oscar Neto, né? O Kaká dando também a sua contribuição, que vem valorizar muito, como se torna a nossa equipe, o nosso querido Bosco, né? O Bosco é um amigo, é um irmão, que você acertou, Lima, na indicação do nosso Bosco. Pessoa de muito caráter,
verdade,
muita personalidade.
Muito...
Então a gente encerrou essa Série C, né? Cumprimos a nossa, como se diz, a nossa meta. Né? Quando eu acordei de manhã, eu vi que um dia continua tendo 24 horas. A semana é segunda, terça, quarta, quinta. Não foi o Botafogo perder que o mundo transformou-se. Botafogo existe desde 1931. Então é um time que daqui a pouco completa seus 100 anos de existência. E time de futebol é isso mesmo. Eu olho para o Botafogo, aí eu lhe pergunto, o torcedor botafoguense tem certos momentos ainda que ele diz assim, ô rapaz, eu sou feliz, porque ele está olhando para o Náutico para o ano vai ser companheiro nosso, na Série C, time que as personalidades, as pessoas num poder financeiro, como se diz, milionário em Recife, torce pelo Náutico de Recife e o time chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. Você vê um Santa Cruz que coloca 45, botou 48 mil pessoas num dos dois jogos. Tá aí o Santa Cruz continuando na Série D do Campeonato Brasileiro. O próprio Campinense, né? Que para mim, o maior clássico do futebol do Nordeste, né? do Brasil, do interior do Brasil. Um é Guarani e Ponte Preta e outro é 13 Campinense. E esse time foi lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. Teve certo momento, Lima, com todo o otimismo, e que a gente não ia passar... como se diz, até o nosso susto que a gente passou com esse elenco do time do Botafogo, né? Mas graças a teve um momento assim que eu fiquei até um pouco claudicando, rapaz, será que nós vamos perder nossa vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E eu tenho conversado com as pessoas na rua, né? E a gente sabe que houve pecado nas contratações do time do Botafogo. Primeira coisa, eu vou fazer primeiro um grande apelo à diretoria do Botafogo. Tá bom de Itamar Schuller. 90% do torcedor botafoguense não simpatiza com o trabalho do nosso querido Itamar Schuller, que é um grande profissional, mas não caiu na graça do torcedor botafoguense. Eu acho, se quiserem continuar com ele, continue, que eu não sou diretor do Botafogo, nem quero ser presidente nem vice, eu apenas comento. Né? E todo mundo sabe que eu tenho uma simpatia muito grande pelo time do Botafogo, porque foi um clube porque eu passei praticamente 10 anos da minha vida como atleta de futebol. Então não posso odiar uma casa que eu convivi durante 10 anos
naquela família. Cuspi no prato que comeu, né?
Mas a gente tem que, acima de tudo, num momento como esse, numa segunda-feira como essa, de ressaca, o torcedor chateado e muita gente também chateada. Eu, pra mim, eu lhe digo, há muito tempo, Lima, que eu não vi um time tão medroso, tão covarde como foi o time do Botafogo hoje, enfrentando a Aparecidense.
Realmente, as últimas 4 ou 5 rodadas, o time não.
Não, quem viu a postura do Botafogo, Lima, o próprio Figueirense mesmo. Isso. Foi um time de uma postura completamente diferente.
Jogou muito aqui, né? Contra
o Figueirense. Nós não ganhamos do Remo, porque ali foi um projeto feito pelos esquemas do futebol brasileiro, e o Botafogo jamais ganharia do Remo. Bom, o Botafogo não foi um time covarde, né? Rapaz, eu teve um Lima fez, teve, eu acho que uns 40 minutos do primeiro tempo, o time do Aparecido, o goleiro do Aparecido, não fez uma defesa. Quer dizer, o time, né, o meio de campo horroroso, uhum, né? E eu ainda me lembro as palavras do nosso querido Roger, professor União, um time de futebol, para se respeitar, ele tem que ter um camisa 10, tem que ter um meia esquerda, verdade, tem que ter um meia direita.
Você viu quando, a bola chega quando acertou com a vinda do Marcos Aurélio, não foi?
Marcos Aurélio deu uma ajeitou uma aquele, vida, né, o meio campo. E até hoje ficou um buraco deixado pro Marcos Aurélio.
Então, Rodrigo Andrade ficou, veio o ano de 2021, não correspondeu.
Não correspondeu.
Agora foi Nadson, machucou.
Não foi bem.
Não foi bem, verdade,
o Anderson
bem.
Rosa chegou.
Não agradou e não encaixou. A verdade
tem que ser dita mesmo. Não encaixou. Então o cara tá vendo, o torcedor não é imbecil nem burro, e quanto mais nós estamos comentando, quando a gente não tá no estádio, temos aqui um telão de 10 metros de altura pra gente ver. De que às vezes na TV a gente vê um lance muito melhor como tivesse, como se diz, no próprio,
mais detalhes,
no próprio estádio, né?
Verdade.
Você me diga uma boa, como é que um time vai, Lima, pra um jogo de vida ou morte? Né? E não, eu não vi uma defesa difícil do goleiro. Você viu uma defesa difícil do goleiro?
Não
fez. Foi um espectador. Então, um time que joga do jeito que jogou e leva um gol aos 4 minutos do primeiro tempo, é porque aquele time, entendeu? Ele entrou dormindo. Botafogo entrou sonâmbulo dentro de campo. Né? Infelizmente, 70% desse plantel aí, né, você tem, eu tiro a culpa, o Golas, excelente goleiro, correspondeu plenamente. Na defesa, mesmo com aquela pequena falha do gol da Aparecidense, mas a defesa teve mais, né? Mas quando começa o Botafogo do meio de campo para frente, né, quando o esquerdinha não acerta, o time fica completamente descontrolado. Infelizmente, né? E outra coisa, eu vou pedir à diretoria do Botafogo, que tem tantas pessoas inteligentes, não fazer como algumas pessoas estão até tentando atingir a honra de alguns dirigentes do Botafogo. Eu acho isso muito feio.
Também acho.
Porque a briga entre família, isso é terrível. Agora, Lima, não aceito uma cláusula desse tipo, como vocês trouxeram. Gustavo Coutinho,
Coutinho.
É Ribeiro?
Coutinho.
O centroavante. Pronto, Gustavo, que tem uns dias contados lá no esporte. Foi outro olho grande que apareceu, entendeu? Olho grande como só, tá? Vocês vão ver o futuro mais na frente. Então, repare. Aí o que é que acontece? Não aceitar esse tipo de coisa. Quer dizer, o cara tá fora de forma. Todo mundo sabe que o cara tá, tem uma, é um jogador que promete muito. Aí o Botafogo traz o cara, engorda, dá um polimento, ajeita o cara na hora que vai passear. Não, é
hora de tirar um pegar uma mulher,
é, desfalecida, desmantelada. E daí o cara leva pra um salão, dá um banho. Quando ela melhora, o vizinho vai e leva a mulher do cara. Entendeu como é? E o cara fica vendo navio.
Calma, União.
É melhor não fazer esse tipo de contrato.
É verdade.
Né? O Gerson
Guzmão é muito frágil, né?
Jeito,
é muito, né, frágil você.
Muito frágil. Frágil. Quer dizer, o que é que a gente fez? Pegou o seu Gerson Guzmão, promovemos o seu Gerson Guzmão. E na hora que a gente pensou o Gerson Guzmão, o Gerson, é a mesma coisa do Caba no PT, né? Fazer a maior propaganda do PT. Quando cresceu, rapaz, cadê fulano? Não, ele foi-se embora pro PMDB, Entendeu como é? Mesma coisa, rapaz. Esse tipo de... Então, eu acho que essa Série C, ela tem que servir de lição, meu querido Lima. Principalmente, nós somos amigos de todos os dirigentes, mas a gente tá aqui. E outra coisa, tem algumas pessoas na própria direção do Botafogo ainda, assim, muito, eu diria assim, importante, né? Qualquer coisinha que você disser, o cara parecia uma caixa de fósforo e queria logo explodir, entendeu? Você tem que conversar. Então, esse tipo de coisa não se cresce. Se cresce com humildade, com simplicidade. O time do Botafogo levou uma grande lição de vida, porque você tem que ouvir, principalmente, as pessoas mais experientes em determinados momentos. O time do Botafogo, esse time de futebol, meu filho, que não tem meio de campo, quer dizer, ontem, na hora que se precisou do meio de campo para dar munições ao ataque, meio de campo do Botafogo, praticamente. Pronto, quem foi do meio de campo que jogou ontem?
Destaque ontem?
Me deu um, pronto.
De ontem, não, de sábado, né?
Não, sábado, é de sábado. Sábado. Eu até perdi a noção do tempo, porque eu passei a noite fui dormir 4 horas da manhã e não dormia. Entendeu como é que
verdade,
é?
É verdade.
Me diga um jogador que se sobressaiu, que disse, não, pai, vou pegar como o Marco Aurélio. Quantos jogos o Marco Aurélio não
ali decidiu
para
o time Botafogo? Foi um acerto muito grande
com o Botafogo. Ali, não tô
certo? Ele tira o chapéu, é verdade.
Pronto, me diga qual foi o atacante de ontem, aquele Marquinho, veio de onde aquele rapaz? Me diga em nome de Jesus, aquele Schumacher, ele jogou futebol na Lua, foi? Em Mar? Ele jogou futebol ali, mas em Pindomal, foi? Entendeu? Porque o cara jogou não sei onde, fez não sei o quê. Qual foi a partida que ele jogou, entendeu? Que aquele rapaz jogou, que agradou. Ele entrou em campo, ele entrou e saiu. E ninguém viu o nome que ele fez, né? Quer dizer, o Gustavo Coutinho é um jogador que vinha no excelente momento, uhum. Né? O próprio Anderson Paraíba também, isso. Entendeu? Eu achei, sinceramente, uma covardia o que esses jogadores fizeram com o time do Botafogo. No momento que o clube mais precisou dele, eles deram completamente as costas ao time do Botafogo. Agora, aquela história, o Botafogo não morreu, né? Não morreu. O Botafogo, graças a Deus, no ano de 2023, mesmo com o contrário dos pessimistas, o time Botafogo vai ter calendário, se o senhor, para o ano 2023, e isso é bom para toda a imprensa paraibana.
Exato.
Agora aquela história, né, Lima? Uhum. Acertar é aquela história, calçar a sandália da humildade, né, e saber o seguinte: não se faz time de futebol sem ter um meia-direita ou meia-esquerda. Hoje, o pulmão e o coração de um time de futebol se chama o meio de campo.
Com
e
certeza.
No momento que o Botafogo mais precisou do seu meio de campo, o seu meio de campo estava, eu acho, na arquibancada, assistindo o time adversário jogar.
Que pena, que pena. Ó, 9911-9207, o Wellington tá mandando aqui o correto mapa do loteamento Planalto da Boa Esperança, no Valentina de Figueiredo, né? Uhum. Então aqui a correção, abraço para todos do Planalto Boa Esperança, que fez um lindo campeonato de futebol amador aí no bairro do Valentina de
Figueiredo. Futebol amador, Lima, é onde está o coração
do
quem faz esporte.
Eu vi bons jogadores ontem, viu, professor Neon? Bons jogadores, o campo lá é aquele carecão, né, é poeira mesmo.
Mas ali onde nasce o verdadeiro craque, ali onde é aí onde o CSP leva vantagem.
É, o Paulo Henrique.
Há vários clubes.
Surgiu assim, né, o Paulo Henrique, Paulinho.
É pronto.
Né, o filho de Pelé.
O Paulo Henrique jogou nos grandes clubes do mundo, entendeu? Saiu justamente.
Do campo de barro.
Como você diz, do campo de barro.
E eu vi ontem bons jogadores mesmo, lá o Jefferson, o goleiro, enfim, muita gente boa ontem jogando lá no Planalto da Boa Esperança. Então, vamos aqui na interatividade. O boa tarde é do nosso querido Oscar Neto, porque depois eu vou mandar. Olha, tem muita gente escutando a gente. Pra minha alegria aqui, rapaz, tô recebendo a informação do meu amigo João Bosco, sátiro, e o meu amigo Cleison, ele mesmo, Cleison Cavalcante, um dos grandes músicos aqui de João Pessoa, tá ligado com a gente. Obrigado, Cleison, você é fera demais, garoto.
E daqui a pouco, viu, Oscar, eu tenho uma exclusiva.
Tem?
É pra vinheta, já aqui.
Prepare.
É um evento nosso, mas é exclusivo porque é a primeira que nós vamos falar, é a primeira vez aqui.
Muito bem.
Boa. Oscar, boa tarde pra você, meu irmãozinho.
Boa tarde, Lima, boa tarde, professor União. Deixa eu trazer pra esse nosso debate também, porque já que a gente vai ter o calendário para 2023 na Série C, tem que ficar preocupado com quem vai cair da Série B. Temos aí quatro times aí
fortíssimos.
Quem vem lá? Guarani,
eita,
CSA, que teve uma subida muito boa. Vocês lembram, em 2018, chegou a Série A, jogou em 2019. Uhum. Série B 2020, Série 22. B 2021, e agora está caindo para a terceira divisão. O Náutico, como o professor União falou, que é uma potência também do futebol pernambucano.
O Náutico tá mal assim.
Tá mal assim. 21 pontos, tá na antepenúltima colocação.
Tem Vitor Ferraz.
Isso. O Vila Nova, outro time também de muita Cascudo. Tradição. Então, para que o Botafogo prepare esse plantel para 2023, é bom ficar de olho também em quem vem. Porque quem vem, vem com a sede de subir novamente.
É verdade. Oscar, aí vem voltar. Com
um cara de Série B, né?
Exatamente.
E de Série A.
É verdade.
E vai chegar a Série C. Não sei como é que vai terminar. Ainda tem Chapecoense e Operário ainda para disputar uma dessas vagas, né? Para tentar fugir da zona de rebaixamento. Mas são quatro times muito fortes que podem pintar na Série C do próximo ano e... Os times que ficaram na Série C são seis nordestinos, rapaz. É uma coisa muito difícil da gente ver isso, né?
Tu achou bom?
Achei bom, sabe? Foi? Porque vai ficar pertinho.
Ah, é verdade.
É verdade.
E para o ano, tudo indica que vai ser pontos corridos, né?
Vai mudar novamente?
Ah, sim, vai ficar só... 20
clubes e de volta igual a Série A, B.
bom.
É assim? ABC. Eu acho o mais correto.
É o mais
correto,
com certeza.
Hoje o Botafogo
estaria.
Né, era na nona colocação, estaria brigando, porque o campeonato não ia terminar agora, né?
É verdade.
Estava entre os nove. O 9 em nono lugar ali brigando pra subir pro G4. Né? Porque do Botafogo do nono, que é 29 pontos, pra o primeiro do G4, é quantos pontos? É bem curtinho, a distância é muito pequena. É. Né? Muito pequena. Então, o ano que vem, tomara
do
que.
Do nono realmente... pra o Mirassol são 4 pontos.
4 pontos.
4
tá pontos. Tá vendo aí? Então, é isso que tem que acontecer, a CBF mudar logo, botar pontos.
Agora, tem que respeitar, né, um campeonato. Competitivo como foi essa Série C. A Série B pode tentar, a Série A pode tentar esse ano, que não chega igual a Série C esse ano não. Porque terminou essa primeira fase, Mirassol, Paysandu e Figueirense, todos três com 33 pontos. Aí vem Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto com 32, ABC com 31, Vitória, Aparecidense com 29 e o Belo também com 29.
Aparecidense,
muito difícil,
Botafogo
muito
e Vitória,
difícil. Todos foi um detalhe. Eu acho que essa Série C foi um detalhe para os times aí que conseguiram se classificar para a próxima fase.
E aquela história, né, Oscar?
Sim.
Tem certas partidas que você tem que ganhar em casa.
É verdade.
Não empatar.
Pois é. Verdade. Vamos aqui com a interatividade. O meu amigo Márcio da Ambulância já está ligado com a gente aqui. O meu amigo Preto Guarabira, o professor União. Fala por saber de toda a verdade, tô ouvindo, é isso aí, ó. É o nosso querido Preto lá da banda Tambureto de Forró. Preto,
amigo velho.
O cara não
é fraco. Do Brejo Paraibano.
Lá de Guarabira, grande abraço pra você. Quem mais tá ligado aqui com o Lima Solto, né? Deixa me ver aqui, né? Um abraço super carinhoso para o meu amigo Eduardo da UPA, tá ligado com a gente, não perde um programa, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Geraldo Nascimento, Geraldo que também não perde uma resenha esportiva aqui nossa, na interatividade para a gente ir para o faturamento. Deixa eu abraçar aqui essa turma que o Geraldo sempre se liga com a gente aqui, deixa eu abraçar aqui.
É a seleção do Geraldo.
É a seleção do meu amigo Geraldo Nascimento, é o amigo. Doutor Alexandre Tamires, que é um grande cirurgião, é meu amigo particular também. Doutor Alexandre Tamires, tá chegando o dia, viu, doutor Alexandre? Um abraço pra você, viu? Doutor Paulo Neiva e o Paulinho, que é o filho, né? Na Torrelândia tem o doutor Tarcísio Carneiro, em Jacaraú, no Hospital João Batista, tá doutor Severino Batista e sua secretária Luciene, todos ligados aqui no futebol da Band News FM. E você, Geraldo Nascimento, que é o presidente aí do Atlético. Um abraço super carinhoso aí pra todos, o Toninho do Iame, o Berguinho, essa turma maravilhosa que sintoniza na Band News FM. Vamos faturar e a gente volta já já, meu garoto Oscar Neto. E vamos que vamos, estamos de volta para mais um bloco. Tô recebendo aqui, viu? Daqui a pouquinho chega aí pra você, viu, meu garoto Oscar Neto?
Já chegou. Doutor
Jandir, já chegou, né? Mas vamos às rapidinhas, né?
Vamos
as
lá.
Rapidinhas do futebol, aqui no Band News, às 5 da tarde, 25 minutos.
É contigo. Ainda falando sobre a Série C, né? A última rodada no último sábado, com todos os 10 jogos neste sábado, definiu os dois últimos clubes do quadrangular do acesso. Vitória e Aparecidense venceram, avançaram e fecharam G8 com os classificados Mirassol, Paysandu, ABC, Figueirense, Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto. Esses 8 times continuam na disputa das 4 vagas da Série B. Brasil de Pelotas e Atlético Cearense perderam e tiveram um rebaixamento decretado. Ferroviário e Campinense, que entraram em campo com o Z4 confirmado, também vão jogar a Série D. Com isso, o quadrangular final se dividiu em 2 grupos. No grupo B, Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense vão em busca das 2 vagas na Série B. O grupo C será movimentado por Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Os 2 primeiros colocados conseguem o acesso para a Série B e disputam a fase semifinal da Terceirona. Lima Solto.
Certo, tá certo. Tô recebendo aqui do meu amigo Preto Guarabira, que jogou no Guarabira, viu? Olha aqui a foto dele, ó. O repórter tá aqui também do lado, não me lembro o nome dele. Ô, Preto, manda o nome da galera, né? Se você lembra aí, Preto Guarabira, manda pra mim. Ó, liga aqui o microfone do nosso Una.
O Guarabira tem uma história no futebol paraibano.
Olha a camisa como é bonita, um Gzão bem grande.
É muito bonito. Teve um dos maiores goleiros da história do futebol paraibano do Nordeste até hoje, o goleiro Lula. Né? Lula foi uma promessa do Guarabira, o homem que levou 999, como se diz, de Pelé. Ô Lima, agora dia 26 de setembro, nós vamos.
Essa é exclusiva.
Essa é exclusiva, tá aqui no caderninho
do União.
Bota aí a.
Exclusivas da Rádio Band News FM.
já teve várias vezes participando desse evento. Nós fazemos há 33 anos, esse ano é a 33ª,
já foi
a idade de Cristo, é. Nós estamos fazendo a festa dos destaques do ano no esporte. O que é que nós fazemos, Oscar? A gente é como dar uma varredura geral no estado da Paraíba. Algumas autoridades, vamos dizer, como o nosso querido Antônio, eu só conheço ele num apelido, eu tive até que anotar, mas é, como se diz, é o nome dele, que é o nosso primeiro nome. O nosso Antônio Ribeiro, que é o nosso querido Totó.
Yeah.
É, a sua cidade, um campo de futebol, Lima, eu estive lá conhecendo, duas quadras de esportes, você vê, uma simples cidade, a nossa cidade, Curral de Cima, né? Aí ele, rapaz, professor, ninguém nunca lembrou-se de mim no esporte. Porque o cara só pensa, eu fiquei calado na minha, né? Eu digo, Totó, não se preocupe. Um dia, quando essa Covid foi embora, que a gente sempre toma um cafezinho, bate um papo, a gente vai. Então, é um dos primeiros nomes. O caso do Alvinho, no voleibol hoje, né? Começou no Colégio Pio XII, nos jogos escolares, né? Hoje é um renome, nós já conversamos, inclusive ele vai ter, vai estar presente. Nosso Mazurek, pouca gente sabe que a Paraíba tem um dos maiores goleiros de futebol salão do mundo, foi titular da seleção brasileira, hoje voltou a morar em João Pessoa, é técnico do Colégio Motiva de Futebol de Salão, técnico da seleção paraibana de futebol de salão, e o nosso Mazurek. Então, o que é esse evento? Esse evento vai acontecer no restaurante Panorama do Esporte Clube Cabo Branco, às 20 horas.
Qual dia, professor?
No dia, é sempre na segunda-feira.
É, né?
É mesmo sem aquela parceria. Mas a gente continua na segunda-feira. É porque tem alguns políticos que são esportistas.
E vamos tentar transmitir ao vivo? Pelo YouTube?
Vamos fazer um negócio diferente.
Vamos chamar DJ Juninho, que tem um equipamento muito bacana, DJC
Mídia. Vamos se unir.
E fazer uma transmissão ao vivo.
E esse ano, o que é que nós estamos fazendo? Apenas são 30 homenageados. O nosso professor Di Lourenço de Serpa.
Sim, grande.
Um cara delegado, aposentado, né? Escritor. Mais interessante, ele criou, né, aquela turma do
Causos e Lendas,
virou
um time de futebol, né?
Virou um time de futebol. Então, um cara, eu acho que é um cara que vive muito bem financeiramente.
Respira o esporte,
ele não respirou o esporte, será também um dos homenageados.
Belo
Portanto,
nome.
Dia 26 de setembro, às 20 horas, lá no restaurante Panorama Cabranco, vai ter uma mesazinha só para os amigos e companheiros aqui, viu, Oscar? Doutor Oscar, que gosta
de dormir,
mas nesse dia será bem recebido. Nós vamos reunir para fazer a festa dos destaques do ano no esporte.
Aí, muito bem. A relação o Neon está preparando, né?
Aos poucos você vai divulgar.
Sou eu e o meu secretário,
Stefano Vanderlei,
e Davi Maia.
Não tenho dúvida. Então tem tempo para alguém se destacar e aparecer nessa lista, né, União?
Como também.
Tem, né?
A gente tem.
Também.
Tem
pronto.
É o seguinte.
Você que gosta do esporte, se quiser falar com a gente também para apresentar o seu projeto, né, pode falar com a gente no nosso WhatsApp.
Tranquilamente.
Bacana. Vamos aí.
Vamos
tem
lá.
Tem muito trabalho, às vezes, que social, no futebol de salão.
Com certeza.
Nos bairros, entendeu? São pessoas que precisam ser lembradas.
Seja no kickbox, né? Qualquer modalidade esportiva.
Como o nosso querido professor Carlão, lá nos bancários, que tem 150 crianças numa escolinha de futebol de campo e de futebol de salão.
Boa,
o nosso Carlão, professor. Então lá é o seguinte, vai para o top de linha do esporte, medalha de ouro, como Alvinho, que é uma medalhista olímpico, como vai também o cara que faz...
A escolinha de Normando, né, que fez aí, fez agora uns amistosos aí, o nosso Beninha levou a garotada que gritou o nome da gente, né, dentro da van.
Quer dizer, são projetos assim,
né, devagarzinho.
Analisando.
Isso.
Que merece ser destacado.
Que merece ser destacado.
Muito bem. Ó, vamos com a interatividade, né, a interatividade aqui dentro do programa Band News na área, meu garoto.
Vamos lá, ó, tem gente aqui participando, então, com o mesmo sentimento, professor União, da gente também aqui da equipe, que é olhar pra frente agora, né, não adianta mais ficar pensando no sábado, é ver os erros que foram apontados pelo professor Leão, que todo mundo viu, que não é novidade pra ninguém. Enfim, temos o Delano Freire. Delano tá com a cabeça meio inchada aqui, reclamando aqui, mas faz parte disso também, o torcedor também tem que cobrar. Eugênio Pereira também participando com a gente, o Felipe Cunha dizendo o seguinte: os dois pontos perdidos contra o Floresta em casa fizeram falta no final. Realmente é isso que fez mesmo. E o Valdo Feitosa também participando. No nosso WhatsApp, 99111-9207, tem Reginaldo Crescêncio dizendo que foi muito bom o Botafogo não ter passado de fase para baixar a soberba de alguns daqui de João Pessoa, que chegou ao cúmulo de dizer que, que o Vasco iria, o Botafogo iria jogar com o Vasco pela Série B. Daqui eu acho que ninguém falou.
É o Vasco aí, né?
Ninguém aqui falou Vasco, isso aqui, não, né? Pelo menos
ficou
aqui.
Chateado. Mas o Vasco vai pra primeira divisão.
Deus quiser. Tá bem. Outro ouvinte participando com a gente. Parabéns, professor União, pelo desabafo. Tava precisando de ter pelo menos um pra falar que o Botafogo precisa contratar meio de campo e centroavante que tenha pelo menos nome e mais futebol. Eu não acho que é só o nome, não. É comprometimento com a equipe. É dizer, eu vou chegar aqui, vou terminar essa Série C.
Suar
depois da Série C eu saio, mas não chegar.
Uma cláusula aí no contrato de qualquer um que venha.
Isso.
Porque o Botafogo é uma verdadeira escola, é um trampolim para grandes clubes do futebol brasileiro. Não é de hoje que o Botafogo tá vencendo isso, né, professor? Não.
Todo ano,
fulano vai embora. Fulano tá se destacando. Esse ano foi o Anderson Paraíba, foi o Gustavo Coutinho, foi o Paulo Vitor.
Uhum.
Meu amigo.
Então, quer dizer, o próprio Gerson também.
A gente se viu de engorda.
Engordando o gato dos outros.
Cabelo caindo, as unhas
engordando o gato dos outros.
Pronto. Engordou. Na hora que ficou bonitinho, o Anderson Paraíba chegou aqui, rapaz, deu um chute, o calção caiu de magrinho que ele tava.
Foi. Calma, União.
Melhorou uma coisinha.
Vamos embora.
Dava um chute, a bola não chegava no meio de campo.
Foi eleito 4 vezes o melhor jogador da Copa
do Nordeste. Foi
sim. Aí chegou lá, o futebol dele desapareceu, porque às vezes dinheiro, às vezes não é, né, professor, não é tudo na vida.
Olho grande, bevisagem.
Então, bevisagem. Mas assim, sabe
por
quê? Gente, vem aqui, assina o contrato. Um Gustavo Coutinho da vida tá lá nesse Fortaleza, um exemplo. Uhum. Gustavo Coutinho é liberado para time da Série B. Beleza. Mas e aí? O Botafogo vai ganhar o quê?
Eu vou botar um negócio de R$1 milhão. Entendeu?
Porque o Botafogo promoveu.
Promoveu. Rapaz, teve jogador no Botafogo, eu não vou citar o nome. Diz que teve um jogador, o Botafogo ia jogar com o Campinense. O cara inventou que machucou-se. Rapaz, isso é muita covardia.
Não dá.
Para não viajar, porque não ele já dá. Tinha acertado com outro time.
Não dá.
Sabe por quê? Porque houve erro. Quem que prepara esses contratos no time do Botafogo? É profissional ou não é? Ou é do infantil?
Calma,
entendeu? Por que vem cá, não tem tantos intelectuais dedicados, profissionais? Entendeu? Engoliu essa, meu Deus. Porque eu mesmo não engoli, oxe, rapaz. Não, mas qualquer time me procurar. Então o cara veio o quê? É bater pelada no clube dos oficiais? Lá da Polícia Militar?
O Clayton Rosas foi assim, mas o Botafogo ganhou com o Clayton Rosas.
Isso.
Né? O Clayton foi embora pro São Caetano, sei lá qual foi o time.
Mas fez a sua missão, né?
Pagou
direitinho. Cumpriu a missão. Cumpriu.
Tudo certinho. Agora o Gustavo Coutinho é que realmente é tomar mais um pouco de atenção.
O treinador, rapaz. Quer dizer que aquele treinador era fake news, era?
O Guzmão?
O Guzmão era fake news?
Não.
Porque ele treinou o Botafogo de manhã, de noite já tava treinando o Remo. É fake news.
O Elton Alves já tá chegando, porque daqui a pouquinho, viu, doutor Jandir? Eu quero ouvir a palavra do nosso querido doutor Jandir, porque o Elton já tá chegando! E o trabalho de Wellington exclusivo ontem no desembarque do time do Botafogo no aeroporto, e só o Elton Alves tem essas entrevistas aí. Então, parabéns mais uma vez, o Elton, seja bem-vindo. Um abraço, me conta tudo, né, do desembarque do Botafogo ontem. É triste, né, o desembarque do Botafogo, e você tem que realmente relatar na marca da exclusividade. Grande abraço, grande repórter Elton, um abraço, boa tarde.
Alô, você, Lima Solto, boa tarde. Boa tarde também para o ouvinte com o padrão e qualidade Band News FM Manaíra. Depois de não ter conseguido se classificar para a segunda fase da Série C de 2022, onde jogou no sábado à tarde em Aparecida de Goiânia, Goiás, e perdeu para a Aparecidense por 1-0, o time do Botafogo e toda a delegação desembarcou ontem, às 16 horas e 25 minutos, no Internacional Aeroporto Castro Pinto, em Bahia. Aqui no Band News, na área, nessa segunda-feira, na marca da exclusividade, o presidente do clube, Alexandre Cavalcante, diz que faltou competência ao time.
Incompetência. Tem outra palavra para dizer, fomos incompetentes. Não foi incompetente só nesse último jogo, foi nessas últimas 5 partidas. Tivemos as oportunidades, as chances, mas não rendemos dentro de campo, o que se esperava. Então, não há contrafatos, não há argumentos. E eu sou uma pessoa responsável e Não tenho como negar isso.
Do mesmo jeito o senhor agiu no Campeonato Paraibano, perdeu dentro de campo.
Sem dúvida nenhuma. É como eu estou dizendo, a responsabilidade é só nossa, né? A gente tem que reconhecer. Erramos em algumas coisas e, enfim, pelo menos o que nos consola é saber que no próximo ano o clube está saneado, né? Vai começar sem dívida e tem um calendário bem extenso. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Brasileiro da Série C, que nós nos, pelo menos permanecemos, e o Paraibano.
O torcedor quer saber, nesse primeiro momento, a permanência do técnico Itamar Schuri e situações de jogadores que teriam contratos até o término dessa Série C.
Não, esse ponto aí a gente vai discutir internamente aí já a partir de amanhã. Provavelmente a gente vai fazer a rescisão de todo mundo, 100%. E depois discutir quem é que permanece ou não. Mas inicialmente não tem nem como a gente falar em permanência de comissão ou de atletas, porque a gente não sabe, né, o que é que vai acontecer depois.
Tem aquela situação também com o calendário da pré-Copa do Nordeste, uma data que ainda não foi definida.
Provavelmente não vai haver pré-Copa do Nordeste esse ano, né? Pré-Copa do Nordeste é só janeiro. Ou talvez nem tenha pré-Copa e os clubes entrem direto, né, já na fase de grupos.
Presidente, muito obrigado, um bom descanso e agora aguardar os dias futuros, não é isso?
É isso, é momento de discernimento, momento de reflexão, de reconhecimento de erros, verificar o que foi que teve de positivo e planejar o próximo ano.
Finalizar, qual a mensagem que deixa para o torcedor botafoguense?
Desculpas.
Esse é o presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante, finalizando a sua fala, pedindo desculpas a grande torcida botafoguense, também na exclusividade, o treinador Itamar Schuri faz uma avaliação dessa desclassificação do Botafogo.
Trabalho, a gente queria demais ter conseguido essa classificação, não foi no último jogo só que nós perdemos a classificação, nós tivemos outras oportunidades de vencer em casa. Acabamos não vencendo, tomamos o gol sempre muito cedo, né? Foi assim com o Mirassol, foi assim com o Figueirense, foi assim agora lá. Quer dizer, a gente acaba tomando o gol muito cedo, depois tem que correr atrás. Outro detalhe também, nós perdemos algumas peças no decorrer da competição que, como eu sempre falo, me alegro com o grupo que eu tenho, mas sempre são engrenagens, né? Sempre são engrenagens que às vezes elas fazem falta, né, nos momentos derradeiros. Então tudo isso aconteceu e eu agora não tenho que passar responsabilidade para isso ou para aquele. A gente tem que assumir. Estou muito triste com o fato de não termos classificado. Agora vai chegar o momento que o Belo vai subir. Vai chegar o momento que o torcedor vai se alegrar e vai lembrar dessas minhas palavras agora. Eu continuo torcendo muito, amando essa cidade que eu amo tanto. E amo também sou um torcedor do Botafogo. Quero aqui agradecer a vocês da imprensa, quero agradecer a torcida que me incentivou, quero também agradecer as críticas, porque em todas elas a gente só evolui, a gente só cresce, né? No momento de dificuldade na vida, de, como eu disse, do fundo do poço, no momento que você é apedrejado, é o momento que você serve para o teu cidadão, para a sua pessoa crescer e evoluir. E esse é o momento que eu estou usando para isso, para crescer, para evoluir. Eu já venho aí de 8 anos seguidos disputando títulos, de acessos, né? E esse ano a gente acabou não conseguindo, chegamos apenas à semifinal do Campeonato Catarinense, que era um campeonato muito difícil, com uma equipe pequena do Concórdia, que marcou história lá, né? E eu vim para cá com muita vontade, como estou, né? Mas as coisas aconteceram de maneira que a gente não esperava.
Aí foram as palavras do técnico botafoguense Itamar Schuri. Band News FM Manaíra, aqui o futebol é notícia.
5h41, valeu aí o Wellington Alves, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, que já estamos estourando um minuto, vamos pagar tudo direitinho agora, né? Tudo certinho aí, viu, doutora Sandra? 5h41 e na sequência a gente vai debater a palavra do nosso querido Itamar, a palavra do Wellington Alves, é só um minutinho, a gente volta já já.
Você está ouvindo Band News na área.
Valeu, estamos de volta, 5h42, a hora certa para você, a hora de falar também aqui do nosso parceiro de todas as tardes. Quero aqui agradecer essa parceria que está completando um mês hoje, viu, professor Neon? Um mês do nosso querido Boteco JP, que está bombando, todo mundo está chegando lá. Eu estive sábado agora, e aí, eu vi na Band News, estou conhecendo, que ambiente gostoso, isso é bacana, né? Então, ó, gente, o Mechan, super bacana aqui do Boteco JP, né, que informa agora que está de segunda a segunda, hein? Da segunda até a quinta-feira, a partir das 18 horas. É, daqui a pouquinho já abre o Boteco JP, tá certo? Na sexta é a partir das 4 da tarde. Sábados e domingos, de meio-dia para o almoço, tá bom? Um ambiente super agradável, né? Para aquele belo papo entre amigos, a cerveja mais gelada de João Pessoa, os melhores drinks e o petisco super top só aqui. Boteco JP, sempre fazendo o melhor pra você, na Avenida Espírito Santo, no coração de João Pessoa, né? Avenida Espírito Santo, 410, bairro dos Estados. E no sábado, professor Neon, eu curti o show da Carinini. Gente, é uma artista completa. Canta muito a Carinini, que eu quero deixar um cheiro no coração da nossa querida Carinini. Ela toca o forró, ela toca o sertanejo, ela toca o piseiro. É um verdadeiro show da Carinini lá no Boteco JP,
viu, professor? Eu soube que canta mais do que a Julieta.
É. Canta muito. Boa, boa, Deus.
Canta muito.
Valeu, hein? Um abraço a todos aí do Boteco JP, o point da galera jovem de João Pessoa. E você aqui, que gosta de um bom papo com os amigos, né? É uma bela indicação que eu faço, é o Boteco JP. Professor Ninho, agora...
Ô, Lima, vamos até o Brejo Paraibano?
Sim.
Eu acho bacana quando a pessoa, né? A gente começa conquistando uma audiência, graças a Deus hoje. A Band News, nós estamos ali ao vivo na cidade de Pilões, cidade de Solano. Verdade,
entra bem, né?
Na minha cidade de Arara, o Pedro Nuno sempre me diz: olha, União, a gente sempre está acompanhando vocês aí, de João Pessoa, nossa cidade de Guarabira. Então, quando você está numa emissora que ela tem amplitude estadual, é bom você. E outra coisa, viu, Lima? Nós vamos dar total apoio à segunda divisão.
Uhum.
Né? Você pega uma CBN no Rio de Janeiro, você pega uma Rai Tupi, você pega uma Band News mesmo em São Paulo.
Com certeza.
Né? Fala do futebol paulista, do futebol do interior, da primeira divisão, segunda divisão. Uhum. Né? Porque tem time aí, Lima, que eu soube, que a folha já está quase 80 mil.
Na segunda
divisão, com o empresário, com o jogador. Porque sabe o que é que o cara faz? Pega um time desse do interior, Lima, ele investe, que ele tem um dinheirozinho para botar um dinheiro maior, o time chegando na primeira divisão. Então ele tá de olho para o ano colocar o time na primeira divisão do Campeonato Paraibano, que é um Campeonato Paraibano, que é um dos mais disputados. Não,
do Paraíba mesmo.
Do nosso Nordeste.
Foi de Tico Mildeza, né? Você lembra de Tico? O Paraíba demais, saiu de Cajazeiras, foi para Itaporanga, agora está em Serra Branca. Né? Agora vem com Marcelinho Paraíba,
como treinador,
o técnico, como treinador.
Que não é um treinador barato.
E quem comanda todas as ações, professor, é um patrocinador nosso aqui da casa, que é a PixBet. Foi lá, comprou, né? E está fazendo investimento.
Então você veja. É aquela história.
O time na
cara vai com essa história. Mas tem futebol na Paraíba, né? Pô, você acha que uma empresa como a PixBet ia fazer um investimento desse tamanho,
de
comprar um time, contratar uma
empresa,
equipe, uma comissão técnica, uma empresa de renome nacional
e internacional? Todas as camisas de clubes aí, né? Tá no Flamengo, no Vasco, em todos os clubes.
As competições também, né?
É competições. Verdade.
Competições ela patrocina.
Pois é, exatamente. Então, você que é amigo do pessoal lá do Guarabira também, né? Como é o nome? Preto?
Sim, Preto Guarabira.
Preto Guarabira.
Preto Guarabira mandou uma foto aqui.
Eu me emociono até quando vejo. Eu fui goleiro da seleção do time de Pilões. Se você sabe qual era, naquela fase ali, sabe qual era a festa de Pilões, sabe uma coisa que a cidade parava pra ver chegar? O ônibus do Guarabira.
Era,
porque o prefeito dava de presente à cidade, além da banda, né, tocar por toda a cidade, era jogar contra o Guarabira na festa de Emancipação.
Espantalho do Brejo era,
O nosso espantalho do Brejo. Então nessa foto, viu, meu querido Preto, né?
Preto Guarabira.
A foto tem filme, ele mandou pra mim. Me lembro muito bem desse jogador. Zé Preto, que inclusive depois jogou no 13 de Campina Grande. Nosso Garrincha, que jogou em vários clubes de futebol do Nordeste. Vandinho. Esse França foi um cracaço de bola dos velhos tempos. Solon, né, que jogou em vários clubes também de futebol brasileiro. O nosso Beba, que é repórter.
Que ainda hoje é repórter. que é, né?
É por isso que eu digo, repórter não tem fim.
Tem
não. O INSS às vezes queria até reclamar, rapaz. Eu conheço repórter com 80 anos de idade.
Olha,
e vamos dizer, eu tô jovem com 84 anos. E o nosso Lilito. E o treinador, e o nosso guri.
Guri.
Né, que eu joguei algumas partidas pela seleção de pilões. Guri era aquele jogador, quando estava de folga do Guarabi, ele jogava. Guri foi descoberto no Cruzeiro de Mari. Foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, o nosso querido Guri. E o técnico era o nosso Edésio Leitão.
Edésio Leitão.
Do Guarabira. O Edésio Leitão, que muito tempo também foi treinador do 13 de Campina Grande.
Pois é, Adenilson Maia, professor União, agora é o foco agora, vamos ouvir daqui a pouquinho o Dr. Jandim, mas eu queria comentar com você, inclusive eu vi a participação agora do Itamar Schuller. O Itamar Schuller pertence ao Concórdia,
uhum.
Todo mundo sabe disso. O Botafogo não tinha duas opções, né? Tinha o Evaristo Pisa, que estava empregado no Manaus, e o Itamar Schuller, que fez uma grande campanha com Concórdia, tem contrato até o final de 2023, só que o campeonato lá tinha acabado e ele estava no mercado livre. O Botafogo já tinha dito a mim, né, a diretoria do Botafogo...
Não é assim, um irresponsável.
Não é um irresponsável, é um cara que tem todo um carisma muito grande. E ele disse, olha, entre Gerson Guzmão e Itamar Schuller, eu vou trazer o Itamar Schuller. Porque o Guzmão...
Não,
aliás, Guzmão não,
o
Pisa, desculpa. Entre Pisa, que está empregado, né, no Manaus, que depois ele foi dispensado, mas naquele momento não, né? E o Itamar, eu vou trazer o Itamar. Itamar deu a sua declaração, né, disse que aceita todas as críticas, aceita tudo que a imprensa está falando, né, pela sua humildade, né?
É um profissional. E não foi bem, vamos ser sinceros, né?
Não foi bem.
Chegou aqui, o time, o Botafogo era terceiro lugar, né, com o nosso Gerson Guzmão Fujão, né? Né?
Mas pelo menos deixou bem.
Aí deu o time em terceiro lugar.
Isso.
De repente, quando a gente olha o time, lá vai pra oitavo, lá vai pra nono. E o time chegou ao ponto de nosso Kaká.
E o time que ele foi? Ficou em que lugar?
O Remo.
12º.
A filial do
Norte. É, mas ele vinha bem aqui, viu, Lima?
Não,
ele vinha
isso
bem.
Aí, ele vinha fez bem. Uma escolha errada.
Ele foi olho grande.
Ele fez a escolha errada.
E aí eu concordo.
É aquela história. O olho grande, bem foi bizarro. Atrás do dinheiro e não foi bem, profissionalmente não foi bem, porque o time caiu fora do investimento.
Eu tive informações que a folha do Remo ultimamente chegou a R$1 milhão. Diferente da folha do Botafogo, que estava em
torno de 350 mil. Tem portais, o Portal Liberal, que é um dos maiores portais lá do norte do país, fazendo já uma enquete. Você é a favor da dispensa do técnico Gerson Guzmão? Vote aqui.
Tá vendo aí a...
Vai jogar o quê? A Copa Verde, é?
É, deve ser. Não, mas ele vai ver...
Olha, eu votei aqui só pra testar, votei sim. Eu sou totalmente a favor. Tá 22 votos a 11.
22 pra ele sair.
33 votos ao total.
Quer dizer, ele tá perdendo.
Tá perdendo.
Ele tá perdendo.
Tá perigando pra sair.
Não agradou. A grande torcida, que é um... E outra coisa, né, Lima? É um clássico fantástico, Remo e Paixão.
Repá. Gente, nós estamos nessa reta final do programa, mas aí tem o Dr. Jandir, né? Ah, tem um Campinense
também, trazer o Campinense pra gente se livrar?
Vamos ouvir agora o Flávio, né?
Exatamente.
Parece que o Flávio Araújo participou de uma coletiva, né? Depois da derrota, né? E você tem...
Pois é. É outro chorão igual a Itamar. Chora, Flávio Araújo!
Ele se despediu da Série C do Campeonato Brasileiro no último sábado. Rebaixada, a Raposa perdeu para o Volta Redonda por 1-0 em jogo disputado no estádio Amigão. Após a partida, o técnico Flávio Araújo falou pela primeira vez após esse rebaixamento. Demorou até um pouquinho, né?
Eu não sou o salvador da pátria. Todos nós estamos aqui no Campinense com a função de tirar o Campinense do rebaixamento, e nós não conseguimos. Eu tenho 7 acessos em campeonatos brasileiros, é o primeiro rebaixamento, certo? E lógico que isso é doloroso, isso é ruim, mas faz parte da vida. Infelizmente, o tropeço faz parte. Agora é ter força para a reação. Olha, a equipe tem culpa sim, porque a equipe... Foram três jogos que nós fizemos com muita qualidade. Foi o jogo do Alto, o jogo do Floresta e o jogo do Ferroviário. Foram 9 pontos em disputa. Nós conseguimos 4, né? Se a gente tivesse aliado a chance que nós tivemos, se a gente tivesse concluído o gol e aliado a qualidade do jogo, com certeza seria importante esses pontos que nós perdemos, né? Mas enfim, a culpa é minha, é igual a culpa de tudo. A gente luta, a gente se empenha, mas muitas vezes você não consegue achar uma reação.
O Flávio Araújo também comentou sobre a possibilidade de ficar no Clube Rubro-Negro para 2023.
Olha, nós vamos definir essa situação na segunda-feira, né? Uma conversa preliminar, mas eu pedi a definição para segunda-feira, que é voltada aí para esse jogo contra o Volta Redonda em busca de finalizar a competição com a vitória, né? Aí não conseguimos, isso é um fato, mas veja bem, vou repetir, vou me tornar repetitivo, mas houve empenho, houve a luta, né? Para que a gente pudesse fazer um grande jogo. Sabíamos que era muito difícil, porque você já vem com rebaixamento nas costas, né? Mas enfim, os jogadores procuraram realmente se empenhar, mas não foi possível. Então, na segunda-feira, agora a gente senta com a diretoria para decidir com relação a 2023.
O Campinense finalizou a terceirona com apenas 28% de aproveitamento, com 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, uma das piores campanhas da história da Série C. Lima Solto.
Tá certo. Valeu demais.
Mas tem camisa, viu?
Tem camisa.
De repente,
a palavra
esse mágica, time sai das cinzas. E outra coisa, não adianta. Olha, o Botafogo perdeu uma classificação na Série C, acabou. Eu hoje falei esse assunto hoje. Amanhã eu já venho com a nova cabeça.
Frente.
Eu
claro.
Vivo em cima. Eu não sou, eu não me transformei.
Chutando um cachorro morto, né?
Comentarista, crítico por natureza.
Uhum.
Crítico na hora certa, mas otimismo nas horas mais certas.
Com certeza. Pois é, professor União. E aí o doutor Jandir, né? Vamos ouvir a interatividade com o ouvinte que participa conosco no Band News, aqui no WhatsApp, 991119207. Vamos ouvir o doutor Jandir. Boa noite, doutor. Boa tarde, né, doutor Jandir?
Muito boa tarde, Lima. Um abraço aí para professor União, Oscar Neto, João Bosco Satro, o Pérola Negra. É, não deu para o Botafogo, infelizmente. É, como o professor União falou, a gente não tinha meio de campo, então isso foi um dos principais problemas. E outro problema nosso foi que é o seguinte, os outros times, eles se reforçaram e nós fizemos o contrário. Nós perdemos o que tinha de melhor. Então, foram esses erros que a gente não conseguiu chegar lá a essa classificação. Mas vida que segue, eu espero que tenha sido um aprendizado e que na próxima Série C o Botafogo venha forte e vamos em frente, que a vida continua e eu espero que em 2023 essa belíssima equipe da Band esteja mais uma vez para a gente ter essas grandes emoções que vocês sabem passar para nós. Então, um abraço, foi muito bom e se Deus quiser, 2023 vai ser melhor. Eu continuo ligado e sou fã dessa equipe.
Obrigado, doutor Jandir. São palavras assim que, né, União, que a gente fica feliz, porque é um trabalho que começou em junho, não é? Apenas um pouco tempo aqui, mas que já tem uma dimensão gigantesca pelo nome que tem a Band, né? A forte que tem a Band News.
Ô, Lima, deixa eu trazer também um dado importante para vocês. É, no último sábado, com a transmissão, infelizmente com resultado negativo, mas enfim, pra gente foi muito do positivo, foi pra nossa equipe,
muito,
né?
Bom,
quase 8 mil acessos nesse jogo. A gente também conseguiu quase 50 inscritos no nosso canal em apenas um jogo.
Novos
50 inscritos novos. E gente nova participando também, gente nova que vai começar a acompanhar nós aqui da Band News. Então estamos com responsabilidade muito grande para continuar esse projeto nesse segundo semestre e também galgar 2023, né? Que também vem muito campeonato, vem Copa do Mundo aí, professor União, trazer análise do time da seleção brasileira.
Ele gosta,
né?
Sangue de Cristo tem poder. Ei, nosso Arlen Vilarim, não esqueça, professor União, da delegação da Paraíba, dia 31 de agosto, vai viajar o vôlei de praia, badminton, natação, tênis de mesa. Esse grupo retorna dia 6 de setembro.
Isso aí são as modalidades individuais.
Viaja numa quarta-feira, 31 de setembro.
Individuais, dia 31.
Muito bem.
E eu embarco lá no meu leite-cama.
Pois é. Amanhã vamos trazer todos os detalhes da segunda divisão do campeonato estadual. A competição terá início no dia 27 de agosto. É um sábado com a realização de 2 jogos. O atual campeão da terceirona, o Spartax, será o primeiro a entrar em campo enfrentando o FEMAR às 15 horas no Almeidão. No mesmo dia, mas às 16 horas, jogam Serra Branca e Queimadense. Olha aí. Então vamos que vamos, né?
Eu vou agora me dedicar à segunda divisão.
Uhum. Olha, ainda tem o Confiança de Sapé, a Desportiva Guarabira, Picuiense, Sabugi, que vai mandar seus jogos aqui. Enfim, tem aí a segunda divisão pra gente acompanhar de perto, não só a segunda divisão, mas aí vem os preparativos, né? Copa do Mundo, estamos a 98 dias do início da Copa do Mundo, então a gente tá aqui pra falar das coisas boas e positivas do nosso
esporte. Ô Lima, já mandou fazer a camisa amarela com o nome de Neymar atrás pra distribuir pra equipe, né?
É.
Símbolo da Band.
Exatamente, vai vir uma camisa diretamente pro professor Leão.
Ainda bem que está próximo das 18 horas, aí eu já entro pensando na Ave Maria.
Boa noite, que Deus abençoe o melhor do esporte. Quem é que tá mandando aqui? Um abraço. É o Macário, acho que é Macário, né? Macar Veículos, do meu amigo Macário. É, Macário, grande abraço pra você, meu irmão. O melhor do esporte está aqui na Band. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. O meu amigo Ezequiel, grande zabumbeiro Ezequiel, também tá junto com a gente. Toda essa turma maravilhosa. Professor Neil, vamos embora, não dá mais tempo pra nada.
Tranquilamente, e amanhã novidades, tudo sobre a nossa querida segunda divisão.
Aí, exatamente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Band News na área, aqui na Band de News FM 103,3. Um abraço a todos. E aí, ele, o nosso querido Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo com o É da Coisa. Tchau, pessoal, e até amanhã.
Futebol com Lima Solto.